Durante este mês, o nosso tema é vida no reino. Nós temos falado sobre a vida no corpo, o corpo de Cristo, da igreja, mês passado, e agora esse outro tema é sobre a nossa vivência no reino de Deus. O reino é onde o rei está, não é? E é sobre, né, envolve tudo que pertence ao rei. Quando nós falamos acerca do rei, dos reis, Senhor dos senhores, estamos a fazer uma declaração que Deus não é somente Deus criador, mas Ele tem direito de reinar sobre toda a sua criação. Até que quando nós oramos o Pai Nosso, e muitos de nós sabemos isso de cor, nós oramos assim: venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Porque onde há o reino, né, a vontade do rei é lei. Okay? Não é cada um faz o que quiser. Esse não é reino, essa é democracia. E essa democracia é baseada propriedade privada, vontade própria, cada um faz aquilo que quer, e a própria verdade é interpretada de formas diferentes. E há muitas maneiras, muitos pensamentos, muitas religiões e uma série de situações que isolam as pessoas uns aos outros, criam barreiras, criam divisões, guerras, afastamentos e tudo isso porque... Não é? Quando cada pessoa torna-se aquela vontade final, aquilo, faço aquilo que eu quero, quando as pessoas tomam essa atitude, é um caos. Imagina 6 bilhões de pessoas todos fazendo aquilo que querem. É uma confusão. No nosso pecado, nós entramos nisso. Nós entramos nesta fim em que cada um é a sua própria lei, cada um é o seu próprio Deus. Cada um é o centro do seu universo. Cada um pensa por si, né? E faz aquilo que apetece e quer. E o que é isso? Qual tem sido o resultado? Nosso mundo é um paraíso? Não, muito, muito ao contrário. O nosso mundo é cada vez pior, né? Com menos estabilidade, com mais guerras, com mais problemas e tudo. Porque essas são as consequências de estar fora do reino. Agora, devia ser dentro de nós que temos tido uma experiência com Deus como Salvador. Nós devemos dizer: Deus, obrigado pela essa entrada, essa salvação, mas tem que haver mais. E o reino de Deus, e a revelação do reino é a revelação do mais do que aquilo que eu consigo aproveitar para mim mesmo. É ver algo que é a vontade de Deus estabelecido aqui na terra, que vai beneficiar este mundo. Mais que o reino de Deus tem a sua influência aqui, mesmo para os que ainda não conhecem Deus, há mais paz, há mais ordem, há mais prosperidade, há mais excelência. E à medida que o reino de Deus cresce em influenciar e ser estabelecido nos corações das pessoas, mais que todo mundo se beneficia. Por isso, irmãos, o nosso desejo é: Deus, dá-me entendimento acerca do reino. Eu quero viver segundo os princípios do reino. Eu não quero andar com o pé no reino das trevas, com essa mentalidade ainda, tentando de conhecer Deus à minha maneira. Faz isso, Senhor. Pai, eu peço pela revelação hoje, quando nós falamos sobre esse assunto tão importante. Abra os olhos do nosso entendimento, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes obstáculos de saber ou ter revelação do reino é religião. Religião coloca o reino no sentido futuro. Quando Jesus veio dizer, agora é chegado a vós o reino de Deus. Ele anunciou a chegada do reino. Religião coloca o reino num futuro em que temos que fazer várias coisas para conseguir um dia chegar lá. Mas o reino de Deus é presente. Religião coloca ênfase na melhoramento externo. Mas o reino de Deus, e essa que Jesus falou quando houve uma discussão parva acerca de lavar os mãos. Imagina. Os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E os fariseus fez questão. Tem que pegar em alguma coisa. Não é? Não é? Ah! Trouxe, não é? Sapatos de tênis à igreja. Epa, que escândalo. Já pregaram em calças de ganhos. Ai, que hora. É? Que escândalo. Onde está o fato e gravata? Eu tenho estado em igrejas que não podia subir o púlpito sem ter fato e gravata. É? É um lugar santo, não, não. Uma coisa estúpida. Mas a religião pega nas coisas tão insignificantes. Não é? Externa. E Jesus, uma vez, pode ver isso em Lucas 17. Quando ele confrontou essa situação, ele disse isso. O reino de Deus não vem com aparência externa, mas é dentro de vós. Se não há mudança de dentro, não há nada externo que pode resultar, que pode servir de bem. Amém. Deus começa de dentro. Quer mudar o mundo? Muda a ti mesmo. Aqui de dentro. Às vezes nós queremos que todos os outros mudem primeiro e depois nós. Não. Quer mudar a família? Começa contigo. Quer mudar o teu, não é? O ambiente, o teu emprego, começa a mudar aqui. Tu começas a mudar. E tu podes mudar o mundo. E Jesus disse, não, o reino de Deus começa daqui de dentro. É uma transformação aqui. Em Lucas 10, Lucas fala muito sobre isso, em parábolas e tudo. Em Lucas 10, quando Jesus enviou a 70, ele diz, vai, come, bebe, abençoa cada casa, ora para as pessoas e depois anuncia que o reino de Deus tem chegado. Então, quando Deus começa a mover, quando Deus começa a tocar as pessoas, é isso mesmo. Em capítulo 19, quando Jesus falou com Zaqueu, Zaqueu era aquele publicano, aquele cobrador dos impostos, que tinha uma certa fama de ser corrupto para ser enganador e trabalhou, não é, para governo do inimigo, não é, dos romanos e ninguém confiava naqueles cobradores de impostos. E Jesus chamou ele e foi à sua casa, que foi um escândalo também pelos religiosos, porque como é possível entrar na casa de um pecador deste nível? Ele entrou, jantou com ele. Fez exatamente o que os outros fizeram lá em Lucas 10. Abençoou aquela vida. E qual era a resposta de Zaqueu? Eu vou dar 50% que eu tenho aos pobres. E se eu tenho faltado a alguma pessoa, eu vou dar em dobro daquilo que eu roubei deles. Uma mudança de dentro. Ninguém oferece 50% daquilo que tem sem haver uma mudança. Ninguém ia retificar os seus pecados anteriores se não for uma mudança. E quando Jesus viu aquela mudança dentro de Zaqueu, ele disse que salvação chegou a essa casa. é aqui, né? É o reino de Deus. Houve uma mudança. E nós temos muitos outros exemplos. Em Mateus 15, diz que quando também houve aquela questão de comer aquilo que não devia comer, mãos sujas e tudo, Jesus disse, não, aquilo que contamina a pessoa não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca, que vem do coração. Porque todas as luxúrias, todos os ciúmes, todos os ódios, todos os rancores, todas essas coisas vêm do coração do homem, que está aqui dentro, que representa o outro reino, o reino das trevas. Quando sai alguma coisa que tu não gostas de ti, da tua boca, tu tens que entender que há dentro de ti o outro domínio, o outro reino, uma outra influência. E tu estás somente a expressar aquilo que está dentro. Jesus disse isso. Da abundância do coração, fala a boca. Para dizer, ah, pai, eu não queria dizer isso, mas dizeste. Ah, eu não queria dizer, mas dizeste. Dizeste porque está dentro. Se alguém está cheia de queria e alguém abana, o que é que vai sair? Queria. Está cheio. E Jesus sabe que o mundo gera com essa contaminação. Está debaixo dessa influência das trevas durante séculos e séculos e séculos. E Jesus veio para desfazer essas obras, para afastar essas trevas, para fazer uma mudança de dentro de cada pessoa. Cada um de nós, eu acho que cada um de nós, temos tido uma experiência com Deus assim, em que nós sentimos, não, Deus, tu como? Talvez não tenha muito entendimento. Mas aquilo que sabe é que a tua vida agora é diferente. Começou uma nova vivência. É como que estava assim nas trevas e alguém acendeu uma vela. Sabe que basta uma vela num quarto escuro, dá para ver. Talvez não ver tudo, mas conseguimos ver. Então é aquela luz de salvação. Nós entramos, mas nós estamos agora somente a caminhar pela essa luz. E mais que nós caminhamos nesta luz, mais radiante que é. Mais brilhante que é. Menos poder que as trevas têm sobre nós. Menos confusão. Menos dúvidas. Menos atitudes erradas. É porque estamos a caminhar na luz. Se nós ficamos só com uma vela e dizemos, que giro. Acho que eu vou ficar somente com essa vela. Basta uma pequena abano, um pequeno brisa, uma pequena coisa que te perturba e aquela vela se apaga. E volta aquela natureza velha, aquela natureza pecaminosa, aquilo que é aquela influência de séculos de trevas na tua própria vida. Por isso nós precisamos entender o que é o reino de Deus. O reino é o reino do amor do seu Filho amado, Jesus, a Bíblia diz. Fomos tirados, transferidos de um reino para outro. Nós estamos num outro reino. E neste reino, como que eu falei semana passada, nós temos que aprender como viver. Temos que aprender e adaptar numa nova cultura. Se não haver uma adaptação cultural, vamos ter muitos conflitos. Muitos, talvez, muita vergonha, muitas asneiras, muitas coisas que não encaixa, que ficamos assim, ai, porque fiz, porque diz, né? Porque nós temos que aprender, como nós tivemos de aprender, chegando aqui, uma nova cultura. E essa cultura é baseada em certos valores. Valores estabelecem a base da cultura e definem o que é bom e mal. Não é aquilo que eu acho que é bom e mal que determina que é bom e mal. Porque no reino das trevas é assim. Aquela árvore de conhecimento do bem e do mal, cada um determina para si mesmo. Agora nós fomos transferidos e nós temos agora nessa vivência da árvore de vida em que há somente uma verdade. Há somente um caminho. Há somente, não é, o Senhor. E nós temos que aprender o que é que Ele diz que é bom e que é mau. Essa é começar a ter valores diferentes. Em 2 Pedro, capítulo 1, fala de uma lista de vários valores. Nós podemos ler aquela lista. Tem a ver com fé, tem a ver com perseverança, tem a ver com paciência, tem a ver com temperança, tem a ver com amor fraternal, tem a ver com o amor sacrificial. Esses são os valores que nós temos, que vai estabelecer o nosso comportamento. Vai ser a motivação para trás daquilo que nós fazemos. A cultura é mais a parte visível dos valores que nós estabelecemos. Se nós temos aquele valor de independência, vamos ter dificuldade de incorporar na nossa vivência amor fraternal. Os nossos conhecimentos vão ser virados à volta daquilo que é meu interesse. Vou escolher bem os amigos que podem me apoiar, que me entendem, que me amam à minha maneira, que é agradável. Então nós temos a nossa forma. Mas aquilo não funciona. Porque os valores errados vão criar a cultura errada. Estou a falar grego ou não? Vocês entendem? Se não entende, levanta a mão. Pois eu vou orar para ti. Mas esses valores têm que ser estabelecidos. Valores que vêm da sua palavra, que estabelece o que é, que está certo ou não. Não pode dizer, ah, mas para mim, em século XXI, é assim. Não é assim. Se Deus diz que é errado em qualquer século. Se Deus diz que alguma coisa é bom, é proveitoso, é porque é proveitoso para todos sempre. Não podemos dizer, ah, mas hoje, não é? Estamos no Novo Testamento, então estamos na graça e não temos que fazer isso. É isso que a Bíblia diz. Ah, mas é isso que eu acho. Então, todo o achismo faz parte das trevas. Os valores têm que ser estabelecidos segundo aquilo que Deus revela na sua palavra. Fala do nosso comportamento, fala da nossa atitude, fala da nossa maneira de ser, vai governar as nossas relações humanas e vai determinar o nosso crescimento espiritual. Então, a primeira coisa em termos de vivência no reino é ser estabelecido em nós esses valores. Pedro disse assim, acrescenta a tua fé, né? Piedade. Acrescenta a piedade, temperança. Acrescenta, então, nós temos que acrescentar várias qualidades, vários valores, um após o outro, para que a nossa vivência no reino de Deus, né? É sem choques de cultura. Porque nossos valores vão estabelecer a cultura que nós temos. Eu tenho estado em culturas, Helena, também, em que não há valor de honestidade. Até que se mentir e enganar alguém é considerado esperto. Não é? Principalmente as pessoas que não são da mesma fé. Pode abusar, pode tratar, não é? Pode tratar uma mulher como um animal. Não é? Então, dentro daquela cultura, revela os valores que tem. Não é? Um valor de egoísmo, um valor de, não é, racismo, um valor de preconceitos, um valor... E esses são os valores destas trevas que se manifesta na sua própria cultura. É? Ainda em Europa, há traços de uma cultura cristã. Ainda não perdemos toda a cultura do reino. Antigamente havia mais cultura que refletia os valores cristãos do que agora. Estamos a perder esses valores. E a nossa cultura está a mudar. Mas em outros países que não têm tido a influência do reino de Deus, nós podemos ver a cultura completamente hostil à cultura do reino. E entra em choque, vez após vezes. Se nós entrarmos com a nossa militar tentando mudar a sua cultura, não vai resultar. Porque nós não podemos mudar a cultura pela parte externa. A nossa cultura reflete as mudanças dos valores numa experiência interna. Tem que haver conversão. Tem que haver uma mudança aqui para ter algo visível lá fora. Uma mudança visível. Quando nós mudamos os valores, a cultura muda. Eu fazia parte, quando era jovem, da cultura dos hippies. E nesta cultura, era aquela cultura em que não havia regras, não havia controles. Cada um fazia teste. Aquela amor livre, aquela, né, sem qualquer conceito, e drogas e tudo, não, ninguém né, falava contra, até que nós falamos mais contra as coisas estabelecidas, os governos e tudo. Éramos pessoas dadas mais ao caos, né, e anarquia. Quando eu converti, muitas coisas começaram a mudar em mim. Sem muito entendimento da palavra de Deus, havia certas atitudes que eu tinha que agora não estava mais confortável com essas atitudes. Ideias, conceitos, que eu comecei a ver, pá, essa não encaixa. Alguma coisa está mal. E quando eu dedicava a palavra de Deus, eu comecei a ver, puxa, eu estava mesmo longe daquilo que era a vontade de Deus. E mais que eu entrava na luz, né? Como ele na luz está, mais trevas que afastaram, mais revelação, mais mudança, e houve uma mudança contínua dos valores. Agora eu tenho um conceito muito claro sobre o casamento. Antes, não tinha. Agora, eu tenho um compromisso, 44 anos, e andar. Até morrer. Eu não tinha esse conceito antes. Nem concordava com esse conceito. Mas com uma mudança, deu-me a capacidade de ser um homem da aliança, da palavra, do compromisso. E não era assim. Mas houve uma mudança de valores que marcou, né? Quando nós falamos acerca da cultura do reino, eu não quero ficar assim muito académico hoje, mas eu quero mesmo revelação nesta área. eu gostava de ficar nesta área o resto do ano, né, falando sobre o reino de Deus, porque há tanta coisa que arde mesmo no meu coração sobre isso. Mas algo muito importante em termos do reino de Deus é estabelecer uma cultura. Pode haver um mover de Deus, mas eu vou dizer, sem uma mudança de cultura, aquela mover vai desaparecer, vai acabar. Eu lembro um artigo que eu li do pastor Bill Johnson, da igreja Bethel em Redding, Califórnia, que tem experimentado um mover incrível, não somente no louvor, mas em termos de milagres e libertação e tudo. Eles, talvez para pessoas que estão mais dentro de música, Jesus Culture, e essa música que saiu deste movimento vem dessa igreja. Ele falou sobre quando Deus começou a mover, e havia milhares de pessoas aceitando Jesus e muitas jovens convertindo e tudo. Ele diz que nós temos que criar uma cultura, senão vamos perder essa mulher de Deus. É a mesma coisa como, né, como que eu falei semana passada sobre a vinda do reino aqui, é como colonização do céu para a terra. É como nos colonos assim, a colonização antiga, portuguesa, francesa ou espanhol. Quando eles entraram, a preocupação principal era como estabelecer a cultura do país mãe, né? Como Inglaterra, né? Naquela colônia. Então, havia e há 7 princípios que estabelecem uma cultura. E se nós queremos manter aquele fogo de nossa conversão, aquele primeiro amor, aquele mover de Deus, e andar para frente, e andar neste mover de Deus, esses pilares têm que ser estabelecidos em nós. Não basta ter uma experiência. Não basta ter uma cura. Não basta ter algo que Deus fez 20 anos atrás. Não basta. Senão vamos continuamente falar do passado. E um dia vamos esquecer. Bill Johnson diz que ele tinha de organizar as conversas, os pensamentos, todo o planeamento e orações à volta daquilo que Deus está a fazer hoje. Nunca fala de ontem. Porque quando nós falamos aquilo que Deus fez algum tempo atrás, já estamos a aceitar a morte daquele movimento. É como alguém que morre, nós falamos no passado. Ah, ele era uma boa pessoa. Ah, eu lembro. Mas está morto. Mas quando alguém é vivo, nós falamos de sua vida agora. O que é que Deus está a fazer agora? E só nisso, mudando os planos, orações e tudo, à volta do mover de hoje, atual, que Deus está a dizer agora, tem mantido esse favor, esse mover de Deus na sua igreja, agora já há décadas. Irmãos, se nós queremos mover no poder de Deus, esquece o passado. O que é que Deus está a dizer agora? Não viva na glória da sua conversão. E agora, o que é que Deus está a dizer? O que é que Deus está a fazer? A nossa filha Sharon mandou uma carta ontem. Ela disse, oh, pai, Deus está a falar comigo muito sobre a importância de ministrar cura, porque ela é enfermeira. Por natureza, ela gosta de ajudar pessoas. Né? Mas orar pelas pessoas. Então ela estava no centro comercial. Estava a ser atendida. E ela notou que a pessoa que tremia muito na sua mão. Então ela perguntou e E ela sentiu da parte de Deus, ora para ela. E ela estava se questionando, agora, Senhor? Agora, nesta fila? Não é? Mesmo aqui na caixa? Ora para ela. Sim, tu queres aprender? É? Então ela fez essa pergunta. Ah, a tua mão trema, o que aconteceu? Ah, eu fui atropelado por um caminhão e desde aquela altura a minha mão trema. Pois ela disse, posso orar para ti? E a senhora disse, sim, claro. Pois ela orou. E depois a senhora disse, ah, esse foi o melhor dia da minha vida. Ninguém tinha feito isso. Não é? Pois havia mais duas situações, outras pessoas no mesmo dia. E ela, e depois a senhora disse, e essa alegra o nosso coração. Nós chorámos depois, ele disse, oh, pai, aquilo que semeaste em mim está a produzir fruto. Deus está a me dar ousadia. A nossa vivência não pode ser do passado. Oh, eu lembro em 88. Ah, eu lembro. Esquece. Aquele mover já morreu. Eu quero agora o mover de Deus. Quero agora, porque a Bíblia diz, não é? Venha agora. Não é? É quando essas pessoas foram e oraram pelas pessoas em casa, e disse, agora é chegado ao reino de Deus. O reino de Deus é agora. Não ontem. É agora. Está a ser visto. Na nossa mudança. Está a ser visto na nossa forma de atuar. Está a ser visto na nossa coragem. Está a ser visto no nosso passo de fé que nós estamos a fazer. É a obediência à sua palavra. Está a ser visto dia após dia. O nosso testemunho é um testemunho vivo, atual. Há sete fundamentos para cada cultura. Eu quero que nós estabelecemos isso na nossa própria vivência. Porque eu não quero religião. E é tão fácil, quando as coisas são do passado, para encostar numa religião. E só falar do passado e colocar o reino de Deus para o futuro. Ah, quando Jesus vier, as coisas vão ser tremendas. Primeiro fundamento. Quando a língua, quando a cultura é estabelecida num lugar, a língua muda. Quando nós fomos para Angola, o que é que nós ensinamos aos angolanos? Português. Nós não aprendemos nem as línguas nativas. Eles aprenderam de nós. É uma mudança da língua. Sem essa mudança, não vai revelar que faz parte do reino. Se a tua língua continua a expressar uma outra cultura, a cultura das trevas, então não houve mudança. O reino de Deus é visto, aquela mudança em nós, com a nossa língua. O que sai da nossa boca? Aquilo que está no nosso coração. Deus tem revelado o seu amor, então o que é que vai sair? Amor. Deus tem nos perdoado, então o que é que vai sair? Perdão. Deus tem colocado paz em ti, então vai sair paz. Não vai ser gritar, não vai ser se exaltar, não vai ser assim muito sensível. As ofensas não pegam. Porque houve uma mudança. E fala da língua. É uma linguagem. Tu não tens que andar sempre dizendo amém. Não é? Se nós fazemos somente isso, é algo hipócrita. É algo muito, muito superficial. Essa não nos revela como cristão, porque nós dizemos louva a Deus, amém. Revela quando alguém nos pisa e nós dizemos desculpa. Ah, mas eles devem dizer desculpa, não fui eu, foi eles. Não, que nós dizemos perdão, desculpa, faz favor. Mostra uma diferença de dentro. Segundo pilar, para estabelecer uma cultura, é ter outra economia. Economia das trevas é tudo tem a ver com aquilo que eu tenho, posso. Mas a economia no reino de Deus tem a ver com aquilo que Deus tem. Porque tudo pertence a Ele. Eu falei sobre isso semana passada. Se vocês não estiveram aqui semana passada, vocês, faz favor, vai ao site e ouve a mensagem. Porque é importante que nós entendemos que a economia é a maior motivação, né, que as pessoas têm. Governos podem ser bons ou maus, mas se a economia está em baixo, os governos caem. Não se importa se são de um lado ou outro. Eles caem. Porque as pessoas são motivadas pelo seu dinheiro. É um dos senhores. Jesus disse que há dois senhores. Deus ou dinheiro. Vamos. E essa, nós servimos um ao outro. E a economia de Deus é quando nós abrimos a mão daquilo que nós achamos que é nossa, entregamos ao Senhor e nós temos acesso daquilo que pertence a Ele. As nossas necessidades são supridas segundo as suas riquezas, não segundo o nosso trabalho ordenado. Nós aprendemos a outra cultura, a cultura de dar, ser generoso. Nós aprendemos a importância de ter uma certa ética do trabalho, porque muitas pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar. Querem receber, fazer o mínimo e receber o máximo. Mas no reino de Deus, há ética no trabalho, em que nós fazemos o melhor, com excelência e com diligência. E Deus honra e Deus multiplica aquilo que nós fazemos. É uma outra economia, outra mentalidade. A economia aqui é tentar fazer, ter tudo por nada. Ganhar o máximo sem fazer nada. E quando o patrão não está aqui, ficamos assim na boa. Quando ele aparece, então fazemos alguma coisa. O reino de Deus não funciona assim. Não há mendigos. Cada cultura tem a sua fé. Se for a cultura do reino, tem religião morta, baseada em obras mortas. Mas dentro do reino, nós temos uma expressão viva da nossa fé na sua igreja. A igreja representa, não é? Tem a presença do Senhor. Representa aquela ideia do templo no meio do povo. Que tem fé viva. Que move no poder de Deus. Cada cultura tem organizações sociais que cuida os menos favoráveis, os pobres. E no reino de Deus, nós devemos cuidar as pessoas, todas as pessoas, das suas necessidades, seja na área de doença, seja na área económica, para apoiar uns aos outros. Cada cultura tem as suas tradições e costumes. Essas são coisas que são feitas com regularidade, como uma festa, um feriado nacional. uma coisa que todo mundo celebra. Portugal tem várias festas. Amanhã, a cidade de Lisboa vai festejar Santo António. Faz parte de uma cultura católica. Quais são as nossas festas e tradições? Reunir domingos. É algo que nós fazemos habitualmente. Nós celebramos festas. Pentecostes, Natal, Páscoa. Há várias celebrações. Nós tomamos a ceia uma vez por mês. São coisas, tradições, são costumes que nós fazemos que apoiam em estabelecer uma cultura do reino. Através dessas festas e celebrações, nós ensinamos à próxima geração certas verdades fundamentais. A nossa vivência, a nossa convívio, a nossa relacionamento são fortificados porque estamos a festejar em conjunto, fazer coisas em conjunto. Essa faz parte do reino. Alguém que diz, ah, eu fico em casa, vou ver a televisão, vou ver na internet uma mensagem, basta. Não. Não vai estabelecer a sua cultura do reino. Vai somente praticar, não é, uma religião à tua maneira, com essas culturas do reino em que cada pessoa faz o que quiser, anda onde quiser, não é, e faz a sua própria fé privada. Essa não é cultura. Essa não é cultura do reino. É aquilo que existe nas trevas. Então, nós temos várias. A terceira é governo. A sexta é governo. Em cada cultura, nós temos governo, ordem, leis. No reino de Deus tem coisa estabelecida como família, ordem na família, casamento. Essas são, não é, autoridade espiritual, autoridade na igreja. Quando nós andamos assim, independente de um governo espiritual e natural, a cultura não se pega, não se encaixa. Nós não entramos nessa cultura e facilmente somos abalados. Graças a Deus, para mim, uma das maiores revelações que eu recebi depois de ser convertido era acerca da autoridade espiritual. E a partir daquele momento, eu queria estar sempre debaixo da autoridade e ter um pastor sobre mim. Eu tenho 66 anos. Alguém pode dizer, ah, mas agora tu não precisas. Eu sei, sim, senhor, eu preciso. Se eu viver até 100 anos, eu vou ainda ter um pastor sobre a minha vida. Vocês têm um pastor sobre a vossa vida. Vocês têm um discipulador. Vocês têm, sabe quem é a vossa, né, autoridade espiritual? Vocês reconhecem? Qual é a vossa atitude em relação a essa pessoa? Ou ainda está no estrebo de que cada pessoa é o seu próprio Deus? Ainda está nestas trevas. Não, por isso, quando nós entramos no reino, nós temos que entrar no reino. Não trazer as trevas para a nossa ideia da igreja. Sexto, tem a ver com artes, literatura e música. Tudo isso muda. A nossa leitura, o que é que estamos a ler, aquilo que estamos a ouvir, a nossa, não é? E a melhor literatura que nós temos no reino de Deus é a palavra de Deus. Vocês estão a ler esse livro dia após dia? Eu leio isso todos os dias. Tenho lido isso centenas de vezes. Estudo. Porque essa é a leitura do reino. Literatura do reino. Música cristã. Nós não temos outra música. Eu gosto de outra música, mas eu não tenho. Porque quando eu tenho tempo para ouvir música, eu prefiro ter cassetes de louvor, não é? Um CD de louvor, cassetes. Ainda há, mas pronto, ainda temos. Artes que refletem a beleza de Deus, não aquela pornografia que é dito que é arte. Tudo muda quando nós entramos no reino. A nossa mudança é daqui de dentro. Mas quando nós somos diligentes para aprender uma nova cultura, estabelecer uma nova cultura, eu vou dizer, nossa vida não é abalável. É firme. E cresce. E nós podemos fazer diferença. Nós podemos ter a herança, nós podemos ver algo na próxima geração, porque eles vão seguir o nosso exemplo. Mas se a nossa vida é muito por cima e por baixo, muita mistura, muito sincretismo, muitas coisas que é cristã, que não é, mas, epa, que confusão. E a próxima geração não vão seguir isso. Eles vão também escolher aquilo que eles querem, porque eles estão a ver a mesma atitude em ti. Irmãos, nós temos esse grande desafio. É estabelecer uma cultura que vai, não é, proteger e promover o mover de Deus na nossa vida e na nossa igreja. Amém? Eu sei que estamos a chegar e o Senhor Miguel também quer ir para casa, né? Então ele tem uma certa urgência que não saímos à hora. Então, vamos ficar em pé. Aleluia. Se vocês estão a aprender alguma coisa, vou dizer amém, não é? Ou ai, ai, ou alguma coisa. Essa área do reino é algo para mim, irmãos, é fundamental. Se nós não temos uma ideia clara, uma revelação do reino, a nossa vida não tem sucesso espiritualmente. Pronto. E meu desejo é que vocês, cada um, floresce. Cada um move no poder de Deus. Cada um com experiências diárias acerca daquilo que Deus está a fazer hoje na tua vida. E continua com essa mente, aquela alegria. Uau, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Amém? Deus não está de viagem, não está de férias. Muitas de nós estamos de férias. Mas Deus não está de férias. Ele quer que nós temos essa vivência com Ele. Amém? Pai, eu oro que a nossa congregação pode ter essa vivência do teu reino, Senhor, essa cultura nova, como a nossa cultura. Que nós não tentamos misturar as coisas. Que nós vivemos somente com os nossos olhos postos em ti. Que nós podemos ver, Senhor, tu como a nossa fonte, o nosso objetivo, a nossa alegria, a nossa maneira de ser. Continua, Senhor, a fazer isso em nós, nós pedimos. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe muito.